Você está preparado nessa noite para receber coisas da parte do Senhor? Então fecha teus olhos, curva a tua cabeça, eu quero orar com você nessa noite. Pai, obrigado Senhor por cada pessoa que veio aqui nessa noite, por cada família, por cada homem, mulher, jovem, adolescente, Senhor. Eu declaro que nessa noite nós sairemos daqui totalmente cheios, completos, Senhor, daquilo que você preparou para as nossas vidas. Eu creio, Senhor, que esse não é mais um domingo comum, ou esse não é um simples domingo, mas esse é o domingo que você preparou para as nossas vidas, para que possamos receber, Pai, a totalidade do teu plano, para que possamos receber, Pai, a totalidade da tua palavra, que já foi preparado para nós aqui nessa noite. Eu creio que os meus irmãos sairão daqui cheios, Pai. Eu creio que eles sairão daqui, Pai, totalmente repletos do teu poder e daquilo que você preparou para nós nessa noite. Eu declaro os ouvidos, os olhos, o coração, Pai, dos meus irmãos, atentos para a tua palavra e para aquilo que será ministrado através do teu Espírito, em o nome de Jesus Cristo. Se você crer comigo, diz amém. Amém. Aleluia, Deus é bom em todo o tempo. Amém, queridos. Mas hoje eu quero ler um texto com você, quero iniciar na mensagem de hoje, lendo um texto que está lá em Lucas, no capítulo 5 e no versículo 5 também. Amém. Vai comigo lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5 e no versículo 5 também. Aleluia. Diga assim comigo: Deus é bom. Lucas, no capítulo 5 e no versículo 5 também, o Senhor diz assim, a palavra de Deus diz: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Esse texto, querido, fala a respeito da pesca milagrosa. Provavelmente você conhece esse texto, ou você já leu alguma vez, e você viu, né, no contexto que Pedro, ele passou a noite toda pescando, e nada ele apanhou naquela noite. Mas sobre uma palavra de Deus, sobre uma palavra do Senhor, a Bíblia diz que ele lançou, e de uma forma milagrosa, ele apanhou, querido, tanto peixe, mas tanto peixe, que não só coube no seu barco, mas ele precisou de outros barcos para trazer tanto peixe que ele pegou naquele tempo. E eu quero falar com você, querido, durante esses dias, durante o mês de novembro, hoje é ceia, e nós estamos falando a respeito, querido, né, nesse mês de obediência. Eu quero falar com você, querido, durante o mês de novembro, em especial nos domingos, a respeito de obediência. Porque eu tenho falado aqui, querido, e não só tenho falado, mas tem acontecido um destravar de Deus sobre a vida de muitas pessoas aqui na nossa igreja. Deus tem liberado coisas novas sobre as vidas das pessoas. Durante as semanas, querido, tem chegado testemunhos para mim de coisas extraordinárias que têm acontecido na vida de muitas pessoas aqui. E eu percebo de fato no meu espírito, querido, um novo tempo, uma nova estação sobrenatural de Deus chegando para você. Você pode dizer um glória a Deus? Essa semana recebi um testemunho, querido, de uma irmã, da onde chegou para mim e falou: pastor, de uma forma milagrosa, eu e meu esposo conseguimos adquirir um carro que a gente nem imaginava. Você não deu um glória a Deus porque não foi com você. Mas sabe, querido, aquela irmã, ela estava contando para mim que já fazia algum tempo que eles estavam tentando adquirir um carro, e eles não conseguiam, algo estava travando, algo estava liberando. E eu lembro que em um domingo específico eu liberei uma palavra aqui sobre a igreja, aonde esses últimos 3 meses, querido, seria como a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, um tempo de prosperidade abundante, a presença do Senhor habitando naquela casa, eu liberei sobre a tua vida aqui. E depois daquele dia, aquela irmã veio falar comigo e disse: pastor, depois daquele dia eu entendi que eu precisava ajustar determinadas coisas que estavam na minha vida, e uma delas era começar a dizimar. E aquela irmã, querido, falou que depois daquilo, coisas começaram a destravar na vida dela, e o carro que eles estavam querendo nem se comparava ao carro que eles tinham adquirido. Ela falou: pastor, eu estava com a minha mente tão travada que eu estava declarando um carrinho manual 1.0. Eu não queria nem com ar-condicionado, eu só queria que andasse. E Deus foi tão bondoso e milagroso com aquela família que deu um carro automático, completo, com ar-condicionado, banco de couro, a melhor coisa que você poderia imaginar. E ela falou para mim, falou: pastor, foi além do que a gente imaginava. Foi além do que a gente pensava. Porque, querido, quando nós decidimos obedecer ao Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para você. Ei, o que Deus tem preparado para você, meu irmão. Mas durante esses dias, querido, a gente vai falar um pouquinho a respeito de obediência, porque essa de fato é uma das chaves para destravar o novo de Deus nas nossas vidas. Quando nós não obedecemos, meu irmão, quando nós não andamos de fato na obediência da palavra, e eu não estou falando, querido, da obediência de homens, eu não estou falando da obediência de um pastor, eu não estou falando da obediência de um homem natural, eu estou falando da obediência de Deus. A obediência da palavra está em submissão, está debaixo da palavra de Deus. Quando nós andamos na verdadeira obediência, nós usufruímos milagres sobrenaturais da parte dEle. Nós desfrutamos, querido, de um milagre sobrenatural da parte do Senhor sobre as nossas vidas. E eu percebo, querido, que Deus, Ele vai liberar coisas novas para as muitas pessoas ainda aqui. Ei, o mês de novembro nem começou, querido, já começou a chover de testemunhos milagrosos. Eu fico imaginando como vai ser até o final do mês na tua vida. Eu fico imaginando, querido, o que Deus vai fazer de um destravar sobrenatural na tua vida até o mês de novembro. E tem o mês de dezembro ainda todo para Deus operar. Eu creio nisso no nome de Jesus, você crê comigo? E a gente leu, querido, esse texto de Lucas, porque muitas vezes a obediência de Deus vai mandar a gente fazer coisas que muitas vezes naturalmente a gente não fazia, ou não iria fazer. A Bíblia diz, querido, que Pedro, juntamente com seus amigos pescadores, passaram a noite toda pescando. Meu irmão, não foi um período, não foi uma fase, foi a noite toda pescando. Durante muito tempo da minha vida, eu morei próximo de uma região litorânea. E eu lembro que logo pela manhã, a gente viu os pescadores vindo do mar. E muitas vezes com as redes cheias, outras vezes com as redes vazias. E sabe, querido, pescar a noite toda é trabalhoso. Esses homens não estavam pescando de uma forma esportiva, como muitos de nós pescamos aqui no Mato Grosso. Esses homens estavam pescando de uma forma profissional. Eles precisavam daqueles peixes para vender e ganhar dinheiro e se manter. E a Bíblia diz, querido, que eles passaram a noite toda pescando. E se você for conversar, querido, com qualquer pescador que trabalha, que vive da pesca, você vai ver, querido, se ele não pescou a noite toda, não é durante a manhãzinha que ele vai pegar. Não é pela manhãzinha que ele vai pegar. Se você for estudar um pouquinho, querido, a respeito, né, dos peixes, você vai ver que eles não têm pálpebras como nós. Então a luz do dia incomoda eles. Então eles pescavam à noite porque facilitava com que os peixes ficassem mais pela superfície. Então eles não precisavam ir para tanto fundo. Então logo ali na beira era mais fácil eles pegarem os peixes. Mas quando amanhece, quando a luz do dia vem, eles vão para o fundo, porque é mais confortável para suas vistas ficarem no escuro. Então, querido, o cenário era totalmente contrário à palavra que o Senhor tinha lançado sobre Pedro. Ele não tinha pegado nada, era de manhãzinha. Jesus nem era pescador, pelo contrário, era carpinteiro. Então, provavelmente, Jesus não entendia nada sobre pesca. E muitas vezes, querido, nós vamos nos deparar com situações como a de Pedro. Nós vamos olhar para palavras que o Senhor libera sobre as nossas vidas e falar: rapaz, eu não estou querendo duvidar não, mas eu acho que Deus está doido. Quantos aqui já olharam para Deus algumas vezes e com o seu subconsciente falou: rapaz, Deus deve estar ficando doido, diante de algumas palavras que Ele liberou? Algumas vezes eu já me peguei no meu subconsciente dizendo: rapaz, Deus está mandando eu fazer isso, mas é porque Ele não está aqui na minha pele. Sabe, querido, que quando Deus Ele pede algo para nós, não é porque Ele está precisando daquilo, é porque Ele quer liberar algo novo sobre a nossa vida. Eu vou pedir de novo para você: quando Deus Ele está te pedindo algo, querido, não é porque Ele quer algo de você. É porque Ele quer liberar algo novo na sua vida por meio da tua obediência. E Pedro olhou para Jesus e falou: Jesus, é sobre a tua palavra. Porque naturalmente o quadro é totalmente contrário do que você está falando. Eu não peguei nada a noite toda, eu já estou cansado, provavelmente não vai dar certo, mas Senhor, se foi você que falou, eu vou lançar. E a Bíblia diz, querido, que sobre aquela palavra existia uma obediência. Aleluia. E sobre aquela palavra, a Bíblia diz que foi tanto peixe que Pedro pegou, mas tanto peixe que ele precisou de outros barcos para ajudar ele a carregar aquilo.
Eu declaro, querido, sobre a tua vida que você vai precisar de ajuda, porque vai cair tanta bênção na tua vida, vai cair tanta bênção na tua família, vai cair tanta bênção, querido, na tua empresa, porque você decidiu obedecer ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus? E todas as vezes, meu irmão, que nós obedecemos a Deus, nós inauguramos um novo tempo dEle para a nossa vida. Todas as vezes que nós obedecemos ao Senhor, nós inauguramos uma nova estação de Deus na nossa vida. Quando a gente obedece ao Senhor, querido, automaticamente algo do destravar da parte dEle vem sobre nós. A Bíblia diz, querido, que logo depois daquela pesca, Jesus olhou para ele e falou: você está afim agora de pescar homens? Que tal parar de pescar peixes, Pedro, e agora começar a pescar homens comigo? Que tal agora, Pedro, parar de pegar peixes comuns e agora começar a pegar vidas para uma nova estação que eu vou iniciar nessa terra, e eu quero te convidar para fazer parte disso. Sabe, querido, Deus, Ele está iniciando uma nova estação aqui na terra e Ele está te chamando para participar. Deus está iniciando uma nova temporada aqui, querido. Eu percebo que nesses últimos dias, um novo mover do Espírito vai se levantar e Deus está nos chamando para fazer parte disso. Mas isso só vem, meu irmão, quando nós obedecemos ao Senhor. Isso só vai acontecer, querido, quando nós pegarmos a palavra de Deus, nos agarrarmos a ela e decidimos obedecer a Ele, mesmo que os ventos estejam soprando ao contrário. Quando você decide, querido, pegar a palavra de Deus, se agarrar a ela, você vai começar a viver o sobrenatural dEle. Porque, querido, Deus, Ele quer começar a te colocar em lugares, querido, que você jamais imaginou ir. Deus, Ele quer começar a te levar a lugares que você jamais pensou em ir. E, querido, o primeiro passo para que você possa obedecer ao Senhor de forma plena, é que você precisa largar o controle da sua vida. Eu vou repetir de novo para você, o primeiro passo para você obedecer ao Senhor de forma plena, é largar o controle da sua vida. Nós estamos em um mundo, querido, onde prega que você tem que estar no controle, onde você tem que mandar, onde você é o cara, onde você é a solução do problema, onde a força do teu braço vai te levar a lugares, onde o teu trabalho, onde o teu suor, é isso que vai te levar à conquista. Mas a palavra de Deus nos diz, querido, que sem Ele nós não somos nada. A palavra de Deus diz que se Ele não for o nosso comandante, as coisas não vão funcionar. Sabe, querido, a força do braço de Pedro, o entendimento de Pedro, levou ele até um lugar. Mas chegou um momento, querido, que a força, o entendimento, as associações, o conhecimento, o que ele tinha aprendido durante os anos, limitou ele. Mas sabe, querido, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós começamos a viver uma vida sem limites. E aí você vai começar, querido, a viver coisas que o teu dinheiro não poderia pagar. Você vai começar a ir para lugares que o teu entendimento jamais te levaria para lá. Você vai começar a sentar, querido, na mesa com pessoas que a tua influência jamais permitiria você sentar. Porque você decidiu, querido, não estar mais no controle da sua vida, mas você pegou a tua vida e falou: Deus, agora ela te pertence, porque você me comprou com sangue. Agora eu sou propriedade exclusiva de você. Mas muitas vezes, querido, nós queremos fazer a nossa vida como a sociedade faz. Deixa eu te falar uma coisa, querido, o reino de Deus, ele não é uma república. Não é a república do reino, mas é o reino de Deus. A república foi algo criado pelos gregos há anos atrás, aonde o povo decide, aonde um plebiscito decide, aonde o povo decide o que é melhor para a nação, para o povo, para o império, seja lá o que for. Mas sabe, querido, Deus, Ele não fez uma votação para saber se ia mandar Jesus para a terra ou não, Ele simplesmente mandou. Jesus, Ele não fez um plebiscito para saber, rapaz, será que Jesus morre naquela cruz por esse povo ou não? Jesus simplesmente, Deus mandou simplesmente Jesus morrer naquela cruz. Porque, querido, nós não estamos numa república onde eu e você mandamos na nossa vida. Nós estamos num reino, onde tem um rei e servimos a Ele de todo o nosso coração. Sabe, a partir do momento, querido, que você parar de querer mandar na sua vida e começar a colocar a tua vida no controle de Deus, as coisas vão destravar. Talvez ainda não destravou, porque você é o dono da sua vida. É você quem está no controle, é você quem manda, é eu quem decido. Querido, pega a tua vida e joga nas mãos de Deus, você vai ver um milagre acontecer. Você vai ver o que Ele vai fazer na tua família, no teu ministério, na tua empresa. Você vai ver o que vai acontecer, querido, com Deus no controle. Enquanto você achar, querido, que você é o dono da sua vida, você vai começar a viver limitações. Mas quando você pegar a sua vida e dizer: Deus, ela é tua, ela te pertence, eu não mando mais em nada, Pai, eu simplesmente vou seguir a tua direção, você vai ver um novo fluir de Deus começar a destravar na sua vida. Pedro pegou tudo que ele sabia sobre pesca, jogou no lixo e colocou na mão de um carpinteiro. A diferença, querida, é que o carpinteiro era filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E na palavra dele tem poder. Quando você decidir, querido, seguir as instruções da palavra, você vai ver o poder operando através de você. Certa vez, dois homens chegaram em um restaurante muito caro, muito chique. Um deles chegou com 100 reais no bolso. E o outro chegou sem um real no bolso. Chegou zerado. Um sentou em uma mesa, o que tinha 100 reais no bolso. Pegou o cardápio, olhou o prato mais caro daquele lugar e viu que o seu dinheiro não poderia pagar. Infelizmente, o que ele tinha era 100 reais no bolso. E ele ficou limitado de pedir o prato mais caro daquele lugar. E ele só pediu o que o dinheiro dele poderia comprar. E você deve estar se pensando, meu Deus, se o que tinha 100 reais no bolso não conseguiu comprar o prato mais caro daquele restaurante, que dirá o que entrou sem nada no bolso? Mas a diferença, querida, é que aquele que entrou sem nenhum real no bolso, ele sentou na mesa do dono do restaurante. E o dono do restaurante olhou para ele e falou: você pode escolher o que você quiser, porque hoje quem vai pagar a conta sou eu. Quando você pega, querida, a tua vida e coloca nas mãos de Deus, você está dizendo: Deus, quem vai pagar a conta é você. Aí você começa a ir para lugares que o teu dinheiro não poderia pagar. Você começa a sentar na mesa com pessoas que a tua influência jamais te colocaria. Você começa, querida, a morar em lugares que a tua condição financeira jamais te colocaria lá. Você começa, querida, a crescer de uma maneira sobrenatural, que o teu entendimento jamais te levaria para lá. Por quê? Porque você está na mesa do dono. Quem está pagando a conta é Deus, meu irmão. Até quando eu e você vamos querer continuar pagando a conta da nossa vida? Jesus já pagou um alto preço por mim e por você. Pega a tua vida, coloca na mão dele e vê o milagre acontecer. Aleluia, aleluia. Deus, ele quer liberar algo novo, querido, sobre as nossas vidas, mas é necessário obediência. É necessário temor à palavra de Deus. É necessário você pegar as instruções, querido, que você tem recebido dele e colocar em prática cada uma delas. Porque senão, querido, você vai continuar vivendo uma vida onde você tem um controle dela. Quando você deveria perder o controle da sua vida e dar o controle para Deus. Eu estou disposto, querida, nessa noite, fazer com que você perca o controle da sua vida. E dá esse controle para Deus. Pega o joystick da tua vida, joga na mão de Deus e você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver, querida, as coisas começarem a destravar da parte dele para você. Porque o primeiro passo para que você possa viver o novo dele é obedecer de forma plena a palavra que ele tem dito para você. Mas pastor, Deus não está falando comigo. Deus não está respondendo às minhas orações. Querido, aquele que é nascido de Deus, ele começa a escutar a voz do Espírito. A Bíblia diz que ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas agora ele habita dentro de nós. O Senhor Jesus, ele veio fazer morada, o seu Espírito hoje habita dentro do nosso coração. Quando você abrir a sua boca, querido, e você ouvir atentamente, você vai ver que Deus está falando com você. Agora presta atenção, Deus está falando com você, Deus não falou com você. Porque esse é um dos perigos pelo qual nós deixamos de obedecer à voz de Deus. Porque nós ouvimos o que Deus falou e deixamos de ouvir o que Ele está falando. Deus não é um Deus morto, meu irmão, Deus é um Deus vivo. Ele não falou, Ele fala. Ele não profetizou, Ele profetiza. Ele não decretou, Ele decreta. Ele não liberou, Ele libera hoje. E muitas vezes, querido, nós estamos ficando com o que Deus falou. E temos deixado de ouvir o que Ele está falando. A Bíblia diz, querido, que o Senhor chegou para Abraão e disse: Abraão, pega teu filho Isaac e sacrifica ele. Mas no meio do caminho, querido, Deus olhou a obediência, a fidelidade de Abraão. Mandou um anjo e falou: não, para, não vai mais sacrificar o menino. Olha o cordeiro ali, enroscado nos arbustos, pega ele e sacrifica. Você já parou para pensar, se Abraão tivesse ouvindo a voz de Deus, se Abraão tivesse ficado com o que Abraão falou, quando Deus ainda estava falando coisas? Pastor, você quer dizer então que Deus é um Deus bipolar, que um dia Ele fala um negócio, outro dia Ele fala outro? Não, querido. Deus não é um Deus bipolar, Deus é um Deus que sabe o projeto do teu caminho, mas você precisa estar atento à sua voz constantemente para viver o novo dEle. Talvez, querido, o que Deus falou no passado serviu para aquela fase, mas Deus tem liberado algo novo hoje para você e precisa ser acatado para você viver esse novo. Sabe, Deus tinha algo novo para Abraão, e talvez Ló, naquela fase antiga, serviu muito bem para Abraão, ajudou muito bem Abraão. Fez com que Abraão crescesse naquele lugar que ele estava. Mas Deus começou a liberar algo novo para Abraão, da qual Ló não estava envolvido. Mas Abraão não ouviu atentamente a voz de Deus. Pegou o seu sobrinho e levou consigo para a nova estação. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque quando nós decidimos, querido, pegar coisas do passado e trazer para o novo de Deus, não vai funcionar. Vou repetir de novo para você. Quando você decide trazer coisas do passado para colocar no novo de Deus, não vai funcionar. A Bíblia diz, querido, que o Senhor coloca vinho novo em odre novo. Por quê? Se você pega o vinho novo e coloca em odre velho, ele vai rachar. Sabe, querido, se você pega o novo de Deus que está liberado sobre a sua vida hoje, quem crê diz amém. Mas continuar, querido, colocando isso junto com coisas antigas, com práticas antigas, com comportamentos antigos, com manias antigas, sabe o que vai acontecer? Nada. Nada vai acontecer. Porque você precisa, querido, deixar aquela estação lá naquele tempo e se agarrar com o novo de Deus. A Bíblia diz que no novo para Abraão não existia Ló, não existia parentesco, não existia parente. Tinha que deixar lá na fase antiga e começar a viver o novo de Deus aqui. Quantos estão conseguindo me entender? Tem coisa, querido, de Deus nova para você, isso é inevitável. Isso não é um questionamento, isso é uma afirmação. Eu não estou sugerindo para você que tem algo novo de Deus. Eu não estou perguntando para você se tem. Eu estou confirmando. Tem algo novo de Deus para você sim. E você só vai viver, querido, esse novo, se você deixar o velho para trás. E o que é velho, pastor? Comportamentos, manias, desobediências. Achando que você sabe mais do que Deus. Já pensou se Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, você não sabe de nada. Você está chegando agora. Eu sou pescador já há muitos anos, eu já conheço de mar faz tempo, você fez dois armários e uma bancada aí, você quer saber mais do que eu? Sai do meu barco, você não sabe de nada não, eu vou lavar minhas redes que eu ganho mais. E tem muitas pessoas, querido, que estão fazendo isso com o novo de Deus, estão pegando as novas estações que Deus tem liberado para a sua vida, as novas inaugurações, e tem falado para Deus: Deus, eu sei mais do que você, eu vou ficar onde eu estou, eu vou ficar fazendo o que eu estou fazendo. Quando Deus está olhando para você e fala: deixa de lado, deixa para trás o que passou e avança para o novo que eu tenho para você. Se apega, filho, à minha palavra e você vai ver o meu milagre acontecer sobre você. Aleluia, Deus, Ele tem liberado algo novo, querido, sobre as nossas vidas. E você precisa agarrar isso como um pitbull agarra um coco, meu irmão. Eu me lembro que quando eu era pequeno, a gente tinha um pitbull lá em casa. E a gente gostava de brincar com ele com um coco. Olha só que brincadeira poderosa. Rapaz, aquele pitbull, ele agarrava o coco, ele não soltava. A gente puxava, erguia ele, ele ficava, sabe, pendurado assim, ele não soltava aquele coco. Sabe que tem muito crente hoje nessa noite que precisa agarrar a palavra de Deus como um pitbull agarra um coco. A situação, querido, vai bater de um lado, vai bater de outro, o diabo vai te levantar aqui pelo chão e você: eu não solto a palavra, eu não solto o novo de Deus. Aquilo que o Senhor me prometeu vai cumprir. Quando você fizer isso, querido, você vai começar a ver o sobrenatural dele operando na sua vida. Quando você não deixar o de fora afetar o que está dentro, você vai começar a viver algo sobrenatural da parte dele. Como eu creio que muitos já estão vivendo aqui, só vai aumentar. Eu creio, querido, que o meu gabinete vai ficar lotado de testemunhos. Se você está com um problema, querido, vem conversar comigo, eu quero te aconselhar, mas eu declaro que a partir desse mês, pessoas vão chegar para mim para contar boas notícias. Pastor, eu quero contar algo para você, a minha casa nova chegou. Pastor, eu quero contar algo para você, eu cresci ainda mais na empresa que eu estou. Pastor, eu tenho uma boa notícia, coisas novas estão acontecendo, meu irmão, declare isso sobre a sua vida. Porque você vai começar a obedecer a palavra, querido, como ela deve ser obedecida. Mas para que isso aconteça, querido, você precisa deixar velhas manias, velhos paradigmas, manias antigas do velho que tem atrapalhado o novo de Deus. Eu quero ler um texto com você que está lá em Atos, no capítulo 10, e no versículo 1. Aleluia, Deus é bom. Você está sendo alcançado nessa noite? Deus está falando com você? Atos, capítulo 10, nos versículos 1 e 2, diz assim: morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse texto, querido, fala a respeito desse homem, que depois, quando você começa a ler, você vai ver o que aconteceu aqui. A Bíblia diz que esse homem, por meio de um anjo, chama Pedro. E a gente vai ver, querido, logo no versículo adiante, na verdade no versículo 28, o que está acontecendo aqui nessa história. Nesse meio tempo, depois você pode ler do versículo 2 até o 26, é uma história que eu estou contextualizando para você. Você vai ver, querido, que naquele tempo, um judeu, ele não entrava na casa de um gentil, muito menos se associava com um gentil. Um judeu era um povo escolhido por Deus, criado por meio de Abraão. Gentil, toda aquela nação, todo aquele povo que não tinha nenhum tipo de aliança com Deus. Ou seja, para nós, nos dias de hoje, uma pessoa do mundo, uma mundana, um mundano ou uma mundana. E a gente vai ver, querido, na história judaica, que os judeus, eles não se relacionavam, e eles não tinham contato com gente que não era do seu povo. E a Bíblia vai dizer que esse homem, Cornélio, chama Pedro para a sua casa, para eles terem um tempo de comunhão. E a Bíblia diz, querido, que nesse meio tempo, Pedro, ele tem um êxtase. E uma cortina se abre aos olhos de Pedro, com vários animais impuros, que o judeu classifica como impuro. E a Bíblia diz que Deus fala para Pedro e diz, Pedro, mata e come. E Pedro olha para aquele êxtase e diz para Deus, Deus, eu não vou comer aquilo que é impuro. Mais uma vez Deus fala para Pedro e diz, Pedro, mata e come esses animais. E Pedro falou, Senhor, eu não vou comer aquilo que é impuro. E o Senhor fala para Pedro e diz, Pedro, não diga o que é impuro, aquilo que eu já santifiquei. Não classifique, Pedro, aquilo que é impuro, algo que eu já santifiquei. A Bíblia diz que Pedro ficou pensando a respeito daquela experiência, e depois Pedro teve a revelação, que aquela experiência, que aquela visão, se tratava de um novo tempo, aonde todos os povos estariam em união por meio de Cristo. Não somente o judeu, mas todo aquele que acreditasse no Senhor Jesus, estaria vivendo um novo tempo, uma nova estação. Porque todo aquele, querido, que crê e for batizado, esse será salvo. Independente, querido, se, independente da nacionalidade, independente de onde nasceu, se crer no Senhor Jesus e for batizado, será salvo. E era sobre isso que Deus estava tentando revelar a Pedro. E Pedro fala, querido, em Atos capítulo 10, versículo 26, quando ele chega na casa de Cornélio, ele diz assim para aquele homem, a quem se dirigiu dizendo, Atos capítulo 10, versículo 28, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. O que estava acontecendo aqui? Uma quebra de paradigma para que Pedro pudesse viver o novo de Deus. Uma quebra de um princípio errado, que Pedro achou que era certo, mas precisava ser quebrado para que ele pudesse viver uma nova estação da parte de Deus. Sabe, querido, tem muita coisa nossa, antiga, que precisa ser quebrada para que a gente possa viver o novo de Deus. Tem muito conceito, querido, errado que muitas vezes temos a respeito da palavra de Deus, que precisa ser quebrado durante esses dias para você viver uma nova estação da parte dele. Pedro precisou entender que não importa se ele era judeu ou não, se a pessoa na qual ele iria pregar era judeu ou não, se cresse e recebesse, seria salvo. E Deus estava liberando algo novo sobre a vida de Pedro, por meio de um paradigma, por meio de um conceito errado. E muitas vezes, querido, nós estamos como Pedro, antes daquela revelação. Estamos vivendo conceitos, etapas, princípios errados, na qual Deus está dizendo nessa noite, quebra isso, meu irmão, para você viver o novo. Pega o teu entendimento humano, que muitas vezes te limita, pensa só, Pedro, peraí, como é que eu vou lançar? Eu já tive essa experiência antes, eu já fiquei sem pescar, e talvez eu já tentei lançar de novo, não peguei nada, aí agora vem esse carpinteiro, eu que entendo de pesca, esse homem não sabe de nada não, eu já lavei minhas redes, está tudo prontinho, eu vou lançar aqui de novo. Sabe, querido, precisa ser quebrado determinados paradigmas para que você possa viver o novo de Deus. Coisas novas precisam chegar, para que pensamentos e conceitos errados sejam quebrados, para que Deus possa operar algo novo na sua vida. Enquanto o velho não sair, o novo de Deus não tem como se estabelecer na tua vida. A minha bisavó, chamada Maria, morreu alguns anos atrás de uma doença chamada diabetes. Ela era a avó do meu pai. E pensa numa mulher de oração. mais de 50 anos de crente, líder do círculo de oração na denominação de onde ela fazia parte. Ela era, querido, daquele tempo onde o nome de crente era referência de rua, não sei se você vai lembrar. Onde é que você mora? Eu moro lá na rua da Irmã Maria. Ah, eu sei onde é. Você lembra desse tempo, onde o nome de crente era referência de rua? Pronto, ela era desse tempo. Mulher de oração, fervorosa, que se falhasse num jejum, olha só como ela era rigorosa. Se ela engolisse a saliva, querido, no período do jejum, ela começava tudo de novo. Pensa na mulher de oração, jejuava, orava, mas infelizmente morreu de diabetes. Por quê? Porque ela achou que era a vontade de Deus para ela morrer daquela enfermidade. O meu pai conta que ele estava fazendo rema, conhecimento da palavra chegando, e aí aquela enfermidade começou a acometer, a entrar na vida da minha bisavó. Ele falou: não, preciso falar de Jesus, eu preciso falar para ela que Deus cura, que Deus salva. Amém, queridos? Porque não é a vontade de Deus que você passe por uma enfermidade para Ele provar você. Não faz parte do caráter dEle. Ei, não faz parte do caráter de Deus provar você com enfermidade. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, que não tem sombra de variação. O texto diz que não tem sombra de variação. Ou seja, Deus não é bipolar. Deus hoje não quer te curar e amanhã Ele quer colocar uma doença para fazer um teste em você. Não, não. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, na qual não tem sombra de variação. A Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, que se você quiser e me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Sabe, querido, o melhor dessa terra para mim não é doença, mas é a cura divina. Como é que um Deus que quer me dar uma boa terra, uma boa vida, vai me colocar em enfermidade? Ei, não faz parte do caráter de Deus. A Bíblia diz, querido, que quando nós obedecemos ao Senhor, nós começamos a comer bons frutos. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Romanos capítulo 12, no versículo 1. A Bíblia fala também, querido, lá no livro de Pedro, que nós somos propriedade, sacerdócio real, povo de nação santa de Deus. A Bíblia fala lá, querido, em Isaías 53, que o Senhor já levou sobre si dores e enfermidades. Nós temos dezenas, milhares de textos que mostram, querido, que o caráter de Deus não é doença, mas é cura. Que o caráter de Deus não é enfermidade, mas é provisão. E o meu pai conta que ele estava aprendendo aquelas verdades. E ele chegou empolgado para minha bisavó, dizendo: vó, eu tenho uma palavra de Deus para você, não é a vontade de Deus que você fique nessa enfermidade, mas é a vontade de Deus que você ande em cura divina. Deus quer te libertar, vó. Deus quer libertar a tua vida, Deus não quer que você padeça por meio dessa enfermidade. Ela olhou para ele, nos fundos dos olhos dele, e disse: meu filho, que bênção, mas eu só vou ser curada quando Deus quiser. Eu só vou ser curada, meu filho, quando Deus permitir. Infelizmente, querido, a minha bisavó, ela estava cheia de paradigmas que impedia ela de viver o novo de Deus. Estava cheio de conceitos errados, aprendizados na qual ensinaram a ela que Deus curava, que Deus matava, que Deus feria e que só quando Deus quisesse iria curar ela. Quando o Senhor já revelou na sua palavra, dezenas, milhares de vezes, que a vontade dEle para a nossa vida é cura, que a vontade para a nossa vida é provisão, é abundância, e que não tem enfermidade, não faz parte do caráter, nem da natureza de Deus, querido, que os seus filhos passem por enfermidade. Infelizmente, ela não conseguiu viver um novo de Deus, porque ela tinha conceitos errados, paradigmas errados, que impediram ela viver um novo de Deus. Sabe, querido, que muitos entraram aqui nessa noite perguntando. Eu sei que tem pessoas que entraram aqui nessa noite perguntando: mas pai, será que você tem algo novo para mim? Pai, será que você tem algo para ser liberado para a minha vida? E eu quero ser resposta de oração, querido, para você nessa noite. Ele tem. Ele tem algo novo para você. Ele tem algo disponível para você. Mas eu vou te responder, querido, essa pergunta que talvez entrou para você de uma outra maneira. Não é se Deus tem algo novo para você, é se você está preparado para viver o novo dEle. Esses dias eu estava conversando com um agrônomo aqui na igreja, e deu uma atrasada no período de chuva esse ano. Eu estava conversando com ele, e ele falou para mim, ele falou: pastor, fica tranquilo, se ela vem mais cedo, se ela vem mais tarde, ela vai vir de todo jeito. Não importa se ela está vindo mais tarde ou se ela veio mais cedo, a chuva ela vai vir. Mas será que os fazendeiros estão preparados? Tem gente que plantou antes, tem gente que está demorando demais para plantar. Sabe, pastor, a chuva ela sempre vem. Todo ano é a mesma coisa. Eles preocupados se vai vir, se não vai vir. Mas ela sempre vem. Mas muitos não estão preparados para a chuva quando ela chega. Sabe, querido, na hora isso despertou algo no meu espírito. Porque muitas vezes nós estamos perguntando a Deus: Pai, será que vai chover? E nessa noite eu quero te confirmar, vai chover sim, querido, na tua vida. Vai chover sim algo sobrenatural de Deus na tua vida. Você não deve mais perguntar a Deus se a chuva está chegando, porque ela vai chegar. Ela vai chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, eu declaro isso. A pergunta que você deve fazer hoje, querido, é: você está preparado para a chuva de Deus? Você está preparado para um novo tempo de Deus? Porque não basta simplesmente, querido, ter um novo tempo liberado sobre a nossa vida. Tem que estar preparado. Tem que estar capacitado. Tem que estar instruído. Tem que estar debaixo da palavra, meu irmão. Porque senão a chuva vai vir e você não vai receber nada. Mas quando, querido, nós estamos obedientes ao Senhor, confiando na sua palavra, independente dos ventos, das tempestades, das estações, vai acontecer. Infelizmente, querida, a minha bisavó, ela faleceu de diabetes. É uma doença muito agressiva e com o passar do tempo, ela vai comendo, na verdade, né, os membros. E as notícias chegavam de que ela tinha perdido o pé, de que ela tinha perdido o outro. E o meu pai conta que ele se ajoelhou no seu quarto, orou a Deus e falou: Deus, infelizmente, ela não entendeu o princípio de a cura para receber. Mas o diabo não vai arrancar cada pedaço dessa mulher de oração. Eu entrego ela agora, Senhor, nas tuas mãos, no nome de Jesus. Ela já cumpriu o tempo aqui, ela já fez o seu propósito. Ela já semeou muita coisa aqui, o diabo não vai acabar com a vida dela desse jeito. Pai, eu libero agora, eu entrego ela agora nas tuas mãos, no nome de Jesus. Dias depois, querida, ela foi estar com o Senhor. Mas sabe, querido, que nós vamos aprender, principalmente nas quintas-feiras do dia 23 e do dia 30, que a salvação, ela não é simplesmente um pacote para o céu, mas ela é um pacote para a vida, aqui na terra. A gente vai aprender, querido, nesses dias escatológicos, que a tua salvação, ele não é simplesmente um carimbo para você ir para o céu. Porque, querido, do momento da tua salvação, que é o teu carimbo para o céu, até a tua ida para lá, existe uma viagem, existe um caminho. E sabe, querido, tem dois caminhos disponíveis para você: o da classe econômica ou da primeira classe. Deus já liberou para você, querido, a viagem para o céu na primeira classe. Com pessoas te recebendo da melhor maneira, te servindo as melhores comidas, com bancos acolchoados, com o ar-condicionado te refrescando, com ninguém do teu lado grande te incomodando. Teve uma vez, querido, que eu peguei um voo para dar aula no Rema. A minha fileira era bem no meio. Rapaz, eu sentei do lado de dois pesos pesados. Não tinha menos de 150 quilos, não, aqueles homens. Pensa numa viagemzinha tribulosa. Era 2 horas, parecia que virou 20 horas. Um aperto, e o cara do canto toda hora queria ir no banheiro, e tá lá eu saindo, passando por cima do outro. E vai, e volta. E vai, e volta. E pensa numa viagemzinha tribulosa. Cheguei no destino, glória a Deus. Mas pensa numa viagem tribulosa. Sabe, querido, tem muita gente que vai chegar no céu, glória a Deus, por conta da tua confissão. A Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado, esse vai ser salvo, pronto. Está garantida a tua ida para o céu. Ei, mas até você chegar no céu tem uma passagem. E sabe, querido, não sei quanto a você, mas eu quero chegar no céu. Passar por essa viagem na primeira classe. Vivendo, comendo, andando, morando, viajando, no melhor que essa terra tem para mim. E eu tenho uma boa notícia para você, querido, já foi comprado. Chega no guichê do céu e fala: aí, a minha viagem para a primeira classe já foi comprada por Jesus. Eu quero assento acolchoado. Eu quero a aeromoça me servindo aqui de dia e de noite. Eu não quero ninguém grande do meu lado, eu quero espaçoso. Ei, meu irmão, está disponível para você. Mas tem muitos crentes, querido, que estão passando nessa viagem aqui de forma da classe econômica, cheio de aperto, cheio de apuro, cheio de pressão, faltas, misérias, quando Deus já liberou algo novo sobre a sua vida. Ei, filho, está liberado, está disponível. Aceita, pega, agarra. A salvação não é simplesmente um pacote para os céus. Não é um passaporte carimbado para uma vida eterna. A salvação, querida, engloba cura. Aleluia. A salvação engloba provisão, engloba abundância, envolve restauração, envolve prosperidade em meio à crise, envolve restauração de casamento, de filhos, envolve, querido, uma vida de avanço e crescimento aqui. Está disponível para você, meu irmão. Esse novo de Deus está disponível para você. Basta você querer, aceitar e agarrar isso, querido, com toda a força. Fica de pé. Aleluia. Eu quero orar com você. Aleluia. Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é bom.